Muito bem, vamos continuar nosso passeio em Gênesis, agora dando um pulo de 20 anos na vida de Jacó, que foi para Padan Arã, uma região que hoje é o Iraque, fugido, como vocês sabem, do irmão que foi enganado por ele, e o pai também foi enganado por ele, Isaac, e Esaú queria matá-lo, então ele fugiu. E tinha um segundo motivo também, é que Isaac queria que ele fosse a casar com alguém da terra dele ou dos parentes dele, lá em Padan Arã. Então, esses dois motivos. Mas é importante notar, e vai ficar bem claro na exposição de hoje, o medo que Jacó tinha de Esaú, 20 anos depois. Esaú disse que ia matá-lo. E ele fugiu, 20 anos depois ele volta, e o medo ainda é grande. E eu coloquei como o título, a lembrança desse pecado não me deixa, não me deixa. Então Jacó pagou caro, só o medo com que ele viveu 20 anos. Cada vez que ele pensava em voltar para a terra dele, que deve ter tido vontade muitas vezes, ele disse, oh, ali não dá, estou ameaçado de morte, pelo meu próprio irmão, por uma coisa que eu fiz. Sem desculpar Esaú e toda a profanidade de Esaú, que já explicamos, mas o fato é que, vamos ler versículos 1 a 8 de Gênesis 32. Gênesis 32. Vou ler de 1 a 8. Vou ler rápido, porque os textos não são muito curtos, não. Também Jacó seguiu o seu caminho. Esse caminho aqui é caminho de volta para casa, de volta para a terra prometida. Hoje, Israel. Na época, Canaã. Seguiu o seu caminho e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse, esse é o acampamento de Deus, e o chamou àquele lugar, Manaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, que é onde Esaú estava morando. E lhes ordenou, assim falareis a meu senhor Esaú. Teu servo Jacó manda dizer isto. Como peregrino, morei com Labão, que era o sogro dele e parente, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo ao meu senhor para lograr mercê à sua presença, encontrar algo, uma atitude favorável. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo, fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo, se fosse, hoje nós diríamos, tremeu na base, né? E se perturbou, dividiu em dois bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos, pois disse, se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, ajuda-nos a entender esta história interessantíssima e cheia de lições para nós, e esse entendimento que seja tornado na prática um modo de viver nosso, o que se some às nossas virtudes cristãs, às nossas ações e atitudes de sabedoria dadas por Ti. Obrigado por esta história que vai nos ensinar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, Jacó mandou um recado aqui bem amigável para Esaú. Esse, sem responder nada, apenas diz, não, eu vou me encontrar com ele. Detalhe que com 400 homens do meu lado. Então, Jacó angustiou-se muito, sem saber qual o espírito com que Esaú vinha com esses 400 homens. Era apenas uma maneira de recepcioná-lo, uma honra, uma maneira de que Esaú agora também era forte por ele próprio, ou vinha para se vingar, como ele disse que faria comigo. Então, 20 anos depois, nós encontramos Jacó aqui sofrendo muito com o seu pecado. Esse é o tipo do sofrimento que acaba com a pessoa, viu? Angústia, medo, pavor, pânico, incerteza. Isso acaba com alguém. Pode ter dinheiro no bolso, pode ter saúde, pode ter muita coisa ao seu redor, externa, que a gente olha e diz, ô, cidadão satisfeito, esse aí tem tudo o que quer e tal. Esse é o tipo do problema que corrói por dentro. Só quem sabe é quem passa. Com certeza, a alegria de Jacó de voltar para casa, ver seu pai de novo, Isaac, tinha vontade de ver seu pai de novo, essa alegria deve ter sido muito, muito apagada, diminuída, esmaecida, perdido a cor, por causa deste medo que corroía o coração dele. As consequências do pecado podem ser muito profundas. Davi entendia bem disto, pecou várias vezes, e o pecado mais chocante dele foi com Urias, e não vou contar a história, no adultério que ele, como consequência ao adultério que ele, Davi, cometeu com a mulher de Urias, Batseba e tudo mais. Eu quero ler só uma passagem de Davi, no Salmo 40. Eu já cheguei lá, então já quero ler, apenas ouça, por favor. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram. Ele deu vida às iniquidades dele, personalizou como se fosse alguma coisa viva, um bicho ou coisa assim, vivo, e que perseguia, ia atrás. É torturante isto. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me, dá-te pressa ao Senhor em socorrer-me. Estava angustiadíssimo por causa de pecados passados. Para aqueles que, ou para nós, que já cometemos pecados que ainda hoje nos perturbam, não adianta mais, no sentido de que não podemos voltar atrás e deixar de cometer aquele pecado que hoje tanto nos persegue. É tarde. Mas é óbvio que fica a lição, e deve ficar pelo menos para alguém que considera de uma maneira mais séria as suas situações, suas circunstâncias, com uma conclusão óbvia: eu vou evitar a todo custo pecar de novo. Porque eu tenho sofrido muito com esse pecado que eu cometi 5 anos atrás, ou 10, ou 20, como Jacó, ou 40. Então a lição é um tanto quanto óbvia. Eu não sei se é tão óbvio, é que nós aprendemos a lição a ponto de rodear o mundo para não cometer mais pecados contra o nosso Deus. Então o problema de Jacó continuava vivo. Não era aquele tipo de pecado que passou, e as consequências desse pecado, o que haveria de acontecer, já aconteceu. Não! Esses 20 anos aí sofrendo, pensando em voltar para casa e com medo de Esaú, foi só um pedaço, porque tinha uma outra questão, o próprio Esaú. Pessoalmente, se Esaú tivesse morrido, bom, já teria sido menos ruim, embora poderiam ter os filhos de Esaú, vamos vingar nosso pai. Mas tinha o próprio, ainda vivo, ali, para olhar para os olhos de Jacó, e ainda mais sabendo que o homem estava forte e poderoso. Então ele tinha que enfrentar o irmão, e ele estava morrendo de medo do irmão. O que fazer? versículo 9 a 12. Voltando a Gênesis 32, uma solução que você deve conhecer bem. Se não conhece, deveria conhecer muito mais, porque é espetacular para o crente. 32, 9 a 12. E orou Jacó, olha a solução dele. E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei este rio Jordão. Já agora sou dois bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo. Para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste, certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Esta oração é riquíssima. Eu penso até em fazer uma pregação só com ela, tirar as lições desta. Eu não vou poder fazer isso agora, mas apenas os pontos. Ele lembrou a Deus que ele era uma continuidade das promessas de Abraão e Isaac. Senhor, eu sou neto de Abraão, não esqueça. Eu sou filho de Isaac, eu, Jacó. Ó, as promessas que tu fizeste, passa por mim. Me protege, me mantém vivo. Só lembrando. Aí ele lembrou também que Deus tinha mandado ele voltar. No capítulo 31, versículo 3, Deus tinha dito, não precisa você ir lá não, eu vou ler. E disse o Senhor a Jacó, torna a terra de teus pais e a tua parentela, eu serei contigo. E ele lembrou, Deus, ó Senhor, eu estou voltando porque tu mandaste e tu disseste que iria me proteger. Interessante lembrar a Deus. Reconhece o quanto Deus o havia abençoado. Eu passei para lá, pobre, sem nada, só com um cajado na mão. Voltei de lá para cá, rico. Eu era um homem rico mesmo. Diz exatamente o que ele queria, de maneira precisa. Me protege do meu irmão. E o motivo? Porque eu estou com medo. Direto no ponto. Uma oração razoavelmente curta, mas cheia de elementos básicos para uma oração que agrada a Deus e que tem eficiência. E ele termina lembrando de novo que ele tinha promessas de Deus. Uma grande parte dessa oração foi lembrando coisas a Deus. Ao mesmo tempo que se reconhecia indigno e a misericórdia de Deus. Muito bonito. Vocês já devem ter desconfiado que uma das passagens que eu gosto de citar muito sobre oração, quando falo, é muito pode pela sua eficácia a súplica do justo. Está lá em Tiago 5,16. Sempre me impressionou esse versículo. E ele fala num contexto em que Elias pedia para não chover e não chovia, pedia para chover e chovia. Algo espetacular, grandioso, meteorológico, que tem a ver com a chuva. Algo grande, grande. E diz, Elias era um homem como nós. Não, mas é um super-homem, Elias. Não é super-homem nada. Se Elias era um homem especial, era pelo que Deus fez com ele, não pelo que ele era em si, essencialmente. Não, não tinha nada demais, Elias. Então, Tiago nos incentiva a orar com ousadia, até como Elias. Se você tem fé para isso, se você tem motivação para isso, ore como Elias. Então, não há restrição para o que nós podemos pedir a Deus. Tudo o que vocês pedirem em meu nome, meu Pai fará. Agora, eu sei que aquele em meu nome dá para escrever um livro, só com aquela expressão, que é uma condição que Cristo botou, de fato, em meu nome. O que significa em meu nome? De acordo com a vontade de Cristo, com os padrões dele, o propósito pelo qual você ora. Então, tem um mundo por detrás disto. Eu sei que tem. Não é só chegar e dizer, Senhor, faça que chova agora bola de pingue-pongue. Não, Não é assim, né? Mas então Cristo disse que tudo que eu pedisse faria, Deus, eu pedi e ele não fez. Que amanhã amanheça 10 milhões na minha conta. Não fez. Seria ridículo imaginar que Cristo estava dizendo isto. Então, mesmo com essas condições óbvias que ele colocou, porque estava tratando de orações a um Deus soberano, e a um Deus justo, um Deus cheio de padrões santos, é claro que tinha a ver essas condições. Só que, mesmo com essas condições, repito, óbvias, a largueza do que nós temos à nossa frente para pedir coisas é gigantesca. Gigantesca, então não é um limitador grande. Não, não, mas então Cristo disse, ora o que vocês quiserem, desde que seja em meu nome. Aí já limitou demais, aí ficou muito sem graça. Oração, tem que adivinhar o que ele quer. Então, não é bem assim, não. Não entenda essa limitação como uma rédea curta para suas orações. Ao contrário, olhe para as palavras, tudo o que vocês pedirem. Elias pediu, não exatamente em nome de Cristo, que foi antes de Cristo, mas Elias pediu para não chover e não chover, e para chover e choveu. Então, cada um cuide diante de Deus de fazer orações ousadas, de acordo com a sua consciência, proporcional à fé que você tem. Esse é um assunto muito pessoal, é um assunto delicado, não é um assunto que vai se traçar uma listinha de como orar ou deixar de orar, e peça por isso ou peça aquilo. Não, isso é pessoal, é delicado. Mas, insisto, seja ousado nas suas orações. Pode ser muito ousado. Por quê? Porque o poder de Cristo é grande demais, e a vontade dele é santa, é benigna. Então, sendo uma coisa benigna, santa, de interesse dele, peça. Pronto, agora Jacó já tinha orado, uma oração, como já falei, riquíssima. E agora ele ia em frente, fosse o que fosse, seja o que Deus quiser, já pedi, vou enfrentar Esaú do jeito que ele vier e do jeito que eu estou aqui, certo? Não. E aqui tem outra lição fortíssima para nós. Versículos 13 em diante, olhe lá. Gênesis 32, 13 em diante. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. Olha. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Esse é um presente grande. E de peso, né? Entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos, passai diante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, de quem és, para onde vais, de quem são estes diante de ti? Responderás, são de teu servo, Jacó. É presente que ele envia a meu senhor, Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos que vinham conduzindo os rebanhos. Falareis desta maneira a Esaú quando vos encontrardes com ele. Direis assim, eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque dizia consigo mesmo, eu o aplacarei, eu o acalmarei. Com o presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Assim, passou o presente para diante dele, porém ficou aquela noite no acampamento. Um princípio básico no trato com Deus é, ele ajuda quando não é mais possível ao homem, à pessoa fazer. Pode haver exceções, mas é um princípio básico e extremamente útil. E Jacó aplicou esse princípio aqui, dando um show de inteligência, de diplomacia, de prudência, de jeito. Fantástico. Ele ora a Deus, uma oração forte, contundente, baseado inclusive no que Deus já havia prometido a ele que iria protegê-lo. Mesmo assim, ele toma providências sérias, importantes, pensadas, lógicas. Então fica aí uma lição que eu vou dizer que é clássico na vida do crente, certamente não vai ser novidade na vida de ninguém ou quase ninguém entre nós, mas é algo sempre bom lembrar. Além de orar, faça o máximo que você puder, no uso da sua inteligência, do seu jeito, do seu dinheiro, se for o caso, de bom senso, do que for. Não adianta orar insistentemente, mas na hora de agir naquilo que ele pode fazer, aí ele faz corpo mole, diz, não, mas minutinho, eu tenho fé em Deus, é desnobre, viu? Eu tenho fé em Deus, vocês não gostam de fazer, é para quem não tem fé. Eu não já orei? Porventura eu orei sem fé? Ainda fala como termos bíblicos, né? Eu orei com fé. Então não vou eu vou fazer o quê? Para dizer que estou desconsiderando a minha oração? Para dizer que eu quero ajudar a Deus? Não, já aprendi muito. Lá na igreja que não se ajuda Deus, Deus é soberano e aí vem. Não. Eu estarei desonrando a Deus se eu for ajudá-lo a fazer isso aí. E tem mil maneiras de argumentar, todas elas, nesse contexto, erradas. E aí não faz nada. Esperando Deus agir, porque já orou. E diz, Deus é poderoso para fazer por mim. Bom, poderoso Deus é, mas não muito disposto a ajudar o preguiçoso. Poderoso ele é, mas não muito disposto a ajudar o preguiçoso, o relaxado, o comodista, que ainda quer passar como alguém de muita fé. Jacó orou forte, repito, mas ele agiu. Agiu com prudência, com inteligência, foi fantástica aqui a solução que ele fez. E vamos pensar que ele desonrou a Deus, porque havia orado antes, como se não tivesse confiado em Deus. Ele desonrou a Deus, porque o próprio Deus havia prometido pessoalmente a ele, volte, porque eu estarei contigo, eu vou lhe proteger. Aí ele manda não sei quantos rebanhos, num processo complicado, um depois do outro, para ir aplacando a ira de Esaú. Então, rapaz, eu não já lhe disse que eu vou lhe proteger? Não está confiando em mim? É interessante isto. Mas é um princípio, esse princípio é muito, muito importante na vida cristã. Faça, se esforce, derrame suor, derrame sangue, se preciso for, dê o seu limite, estique sua capacidade de trabalho, de serviço, de dedicação, e não use sua fé e o poder de Deus, muito menos, como desculpa para trabalhar pouco, para comodismo. Deus sabe diferenciar uma coisa da outra. E Jacó achou que era hora de ele agir. Os versículos 22 a 32, eu vou deixar para uma mensagem à parte, porque é o episódio da luta de Jacó com Deus, é fantástica essa história aí, difícil e rica também. Vou deixar para talvez a próxima pregação sobre Gênesis. Mas vamos ao 33, de um em diante. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava. Imagina se tivesse um exame de batida cardíaca ali, como é que estava o coração de Jacó, quando viu o próprio Esaú na sua frente. Já tinha passado pelas barreiras de presentes, pelas ondas, melhor dizendo, de presentes, aí lá vem o próprio Esaú. Se ele sofresse do coração, ele tinha tido um infarto aqui. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Olha o cuidado dele aqui também, que eu não vou explicar detalhes, mas há quem explique, é até interessante. Mas o detalhe do que ele fez e que está registrado para nós vermos. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos, a categoria. As servas das duas mulheres, primeiro, depois a mulher que ele não amava, e depois a mulher que ele amava. Eu sei que não é algo muito padrão na vida de Jacó, a parte conjugal e a parte familiar. Seja como for, é o que era, isso é outro assunto. Mas ele colocou em ordem até esse aspecto. Primeiro as servas, depois a mulher que ele não amava, e lá atrás a que ele amava muito, mulher do coração dele. E olha quem estava lá no fim, José. Quem viria se tornar José? Lá atrás, protegido. Estou no versículo, vamos aqui. Pois a serva tal, e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então, Esaú, se tem um momento bonito na Bíblia, entre os mais bonitos, esse é um. Então, Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E choraram. Muito bonito. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Aí se referia aos presentes, né? O que é que houve, Jacó? O que é isso? Respondeu Jacó: para lograr mercê na presença do meu Senhor, para receber o teu agrado, para te agradar. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. Então nós quase vemos a cena aqui, muito tocante. Jacó andava um pouquinho e se prostrava, andava mais um pouquinho e se prostrava, mais um pouquinho e se prostrava. E ele fez isso 7 vezes, mostrando com a repetição o tamanho da humildade, do gesto, de como ele queria aplacar a ira de Esaú, se houvesse alguma ainda, que ele temia tanto. Mas várias vezes ele fez isso. Mas Esaú não esperou, parece, que Jacó chegasse. Ele correu logo ao encontro do irmão, o abraçou, achou pouco abraçar, beijou o irmão e se abraçaram os dois e choraram no encontro muito bonito. Após as apresentações, Jacó insiste e consegue que Esaú, então, receba os presentes, muitos presentes, até meio exagerado, os presentes que ele havia mandado. E Esaú, então, aceitou. Então, veja como Deus respondeu a oração de Jacó de uma maneira muito bonita, de uma maneira plena, mudando o coração de Esaú. Conforme eu falei antes, ele queria nada menos do que matar o irmão, e agora se abraça, beija e chora junto com seu irmão. Mais um incentivo muito grande para nós orarmos de uma maneira ousada, incluindo mexer em coração, que é coisa que nós não temos poder. Você pode comprar alguém volúvel, desonesto, você pode comprar, até isso você pode. Mas você pode agradar, mesmo de uma maneira honesta. Você pode fazer muitas coisas com muitas pessoas, mas não tudo. E quando entra na parte íntima, dentro do coração, aí você pode fazer zero. Pode emocionar alguém, fazer alguém chorar, fazer alguém rir, tocar o coração. Isso está ao nosso alcance, esse tipo de sentimento, de emoção que a gente pode transmitir. Mas uma mudança de coração, uma mudança íntima de atitude, pode desistir. Só Deus. Só que Ele pode, e nós podemos pedir a Ele o que nós quisermos, em nome de Cristo, como já expliquei. Então, peça. Se você sente liberdade em Cristo para pedir, e dentro daquelas condições que eu rapidamente coloquei, peça. Eu quero encerrar. Versículos 12 e 20, vou ler rapidamente e vamos então encerrar. Disse Esaú: partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Esaú quis mais do que Jacó agora. Agora Jacó ficou com o pé atrás. Porém, Jacó lhe disse: meu senhor, sabe que estes meninos são tenros e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe, meu senhor, adiante de seu servo, eu seguirei guiando-as pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar, meu senhor, em Seir, que era a terra onde estava Esaú. Respondeu Esaú: então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo? Disse Jacó: para quê? Basta que alcance mercê aos olhos do meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir pelo caminho por onde viera. E Jacó partiu para Sucote, edificou para si uma casa e fez palhoças para o seu gado, por isso o lugar se chamou Sucote. E a passagem encerra até o versículo 20, eu não vou ler mais. Seja como for, é curioso. Jacó não estava muito à vontade com Esaú. O medo passou, deve ter dado muitas graças a Deus, a ponto, graças a Deus, de ver o sorriso de Esaú, como ele disse, foi como se eu fosse, visse a face de Deus. Não é que ele estava divinizando, idolatrando Esaú, não, era o tamanho do alívio que ele sentiu, e ele viu a ação de Deus ali, tanto que ele pediu a Deus ajuda, aí chega para o irmão que queria matá-lo, e está sorrindo, e o abraça e o beija, e ele sentiu um alívio enorme. Esse problema passou. Mas a convivência agora com Esaú estava difícil. E é interessante, parece que Esaú insistiu mais do que Jacó gostaria. Vamos ficar juntos, vamos juntos. Não, não, vamos ficar por aqui. Vai na frente, eu vou atrás. Não, mas então deixa eu deixar uns homens contigo para te proteger e tal. Não, 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 já tenho muita gente. Depois eu vou até Seir. E não foi. Curioso isso. Nós não sabemos até que ponto Jacó aqui, os motivos exatos dele não ter querido seguir a Esaú. O fato é que se separaram, Esaú voltou, Jacó foi devagarinho e foi para outro lugar. Não foi lá para Seir, não, que aliás não era nem para ir mesmo, não, não era terra prometida Seir. Esaú era um homem profano, não tinha nada a ver lá com o pai dele mais, tinha saído da terra prometida. Mas é curioso que Jacó parece que deu ideia que ia por lá. Não sei se queria dizer que ia morar lá, junto com Esaú, ou que ia dar uma passada por lá um dia para visitá-lo, pode até ter ido, não sabemos. O que nós sabemos é que eles não seguiram juntos. E é visível a falta de intimidade de um com o outro, aqui. Que se entende pela distância, pelo tempo, e um era crente, um era fiel a Deus, cria em Deus, sim, nas promessas de Deus. O outro não, era profano, não tinha nada a ver com isso, Esaú. Então, só isso explica a falta de intimidade entre os dois. Mas há um aspecto que eu não vou desenvolver, porque eu quero encerrar. O tempo que passou entre o problema que houve entre os dois, e que um ficou de matar o outro, mais de 20 anos se passaram sem conversa, sem resolução nenhuma, e obviamente isso corroeu a possibilidade de harmonia, de que eles fizessem as pazes de maneira mais bem feita e tudo mais, ou de maneira mais profunda. Foi bem feito, mas mais profundo. E eu quero encerrar só lembrando que, quando tiver uma pendência com alguém, resolva logo que possível. Jesus disse isso em Mateus 5, não vou ler mais. E se tiver alguma coisa contra o irmão, for oferecer sua oferta, deixa a oferta lá e vai resolver o problema com o irmão. Então, eu não sei como Jacó poderia aplicar isso, estava longe, estava distante, todo envolvido com o sogro lá, Labão e tudo, mas, não sei, mandado pessoas, mandado uma correspondência ou um recado, que era mais comum na época, não sei nem se, como é que escreviam, mas 20 anos em seco. Quantas vezes a gente conversa com pessoas e dizia, não, eu não falo com meu irmão. Não falo com seu irmão? Não, e com meu pai eu cortei. Mas o que, que houve? Ano passado, não, há 15 anos. 15 anos você não fala com seu pai? Falo, não. Ou a mãe, ou o irmão, ou isso. Mas o que houve? Não, não deixa isso acontecer. Você vê, se abraçaram e se beijaram, se perdoaram ali, e logo se separaram de novo. Então fica a sugestão aqui, mais do que sugestão mesmo, é um caminho bíblico. Se você tem pendência com alguém, alguém que já foi próximo seu, ou um parente, ou coisa assim, não deixe passar muito tempo que poderia ser reduzido. Estou com cuidado ao dizer isso, porque tem momentos em que é bom adiar. Sei. O timing, a hora de fazer as coisas é muito importante. Salomão tem tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, você se apressar e falar com alguém antes da hora, não é bom, não é sábio também. Eu sei disto. Mas, cuidado com o outro extremo. Por causa disso, você deixa passar. Não, porque é melhor deixar passar. Talvez não. Já passou o suficiente. É muito difícil você encarar alguém com o qual você tem grandes problemas, uma grande divergência, grande dificuldade de perdoar ou de pedir perdão. É difícil. Então é muito fácil arranjar desculpa. Desculpa até razoável. Não, ele não vai compreender, ele vai ser grosseiro comigo, vai ser isso. Não, não, depois. E vai passando. Relacionamento humano é prioridade aos olhos de Deus, da parte do crente. Então, não é coisa de pequena importância aos olhos de Deus como você se relaciona com pessoas. Então, trate de orar a Deus, pedir sabedoria para resolver suas pendências com pessoas, principalmente pessoas próximas, como é o contexto aqui, de uma maneira correta e no tempo certo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra e pelos exemplos tão bonitos que nós vimos aqui de oração da parte de Jacó, do próprio perdão de Esaú, do teu trabalho no coração de Esaú. Obrigado por tudo que vimos e ouvimos aqui. E nos ajuda a sermos crentes fiéis, aplicando esses padrões corretamente, devidamente em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.